Olá, esse é o Resumido. Meu nome é Bruno Natal. Bem-vindos. Aqui no podcast eu reúno alguns dos artigos e notícias que mais me chamaram a atenção ao longo da semana para comentar. Então, se você está aqui pela primeira vez, não deixa de assinar. Você pode ouvir o programa em todas as plataformas de streaming, no Spotify, Apple Podcast. Eu tenho visto que muitos de vocês têm ouvido pelo próprio navegador mesmo, no link do Anchor. Não deixe de assinar lá também, ajuda muito isso. Como de costume, todos os links comentados aqui no programa depois viram um post lá no Urb, que é o meu blog, urb.cc. E vocês também conseguem me encontrar no Twitter, @urb, também no e-mail, falaurb@gmail.com. E no Instagram, @urb também. A repercussão do programa tem sido bem legal e acho que um dos pedidos mais recorrentes até agora é para ter convidados. Então, atendendo a pedidos, nessa edição, pela primeira vez, eu vou ter um convidado. Vou receber aqui o Gregório do Vivier, de quem eu sou fã, para a gente falar um pouco sobre humor e política. Isso logo hoje, dia que o Temer finalmente foi preso e já virou chacota, né? O trending topic da vez é Temer livre. E também já inverteram fora Temer para dentro Temer. O brasileiro não perde tempo com esse tipo de coisa. Já tá dentro, já tá zoando. Então, para falar de humor e política, a gente vai falar com o Gregório. E na sequência eu comento alguns links. Que esse formato é novo, então eu estourei um pouco os 20 minutos. Já peço desculpa, vou tentar me ater aos 20 minutos nos próximos. E vamos nessa. Resumido. E aí, Gregório?
E aí, meu amigo Bruno Natal, que prazer participar do seu podcast, meu irmão.
Prazer é todo meu, uma honra ter você como meu primeiro convidado aqui no Resumido.
Pô, tô adorando o Resumido, cara, parabéns. Tomara que eu consiga falar resumidamente aqui.
Então a ideia é a gente bater um papo mesmo solto aqui sobre humor e política, que eu acho que é mais ou menos o lugar onde você, os dois mundos aí que você caminha e às vezes costurando os dois, é isso?
Cara, é isso, exatamente. Adoro falar desse assunto. Até porque eu acho que a chave para entender o bolsonarismo é o humor. Eu acredito que as pessoas falam um pouco disso, mas ele ganha muito, ele ganhou muita popularidade e eu acho que é fundamental para a vitória dele o uso que ele faz do humor. É um candidato, desde o início, ele as pessoas gostam dele, acham ele engraçado, sabe? Assim como o Trump. Eles acham que ele brilhante, ninguém acha o Bolsonaro brilhante, um gênio, nem o mais preparado, mas acham ele engraçado, né? Porque a esquerda, de certa maneira, perdeu o humor, assim. Então, bom, acho que agora mais do que nunca é importante que a gente saiba usar o humor, né, do nosso lado aqui.
E é engraçado isso, porque é um campo que tradicionalmente sempre pertenceu à esquerda. Você acha que esse humor dele é voluntário? Você acha que ele faz isso calculado? Ou é aquele acidente que acabou dando certo?
Não, eu acho que é um acidente que acabou dando certo. Acho que ele não fez aulas de clown, como eu fiz, aliás. Não. Assim, ele é um cara que é aquele cara sem querer engraçado, mas é óbvio que ele sabe que isso é um ativo, sabe? Assim como o Trump. Eles sabem que, cara, o humor comunica, bicho. Humor gera carisma, humor, né? A esquerda perdeu o humor. Diz aí, os nossos candidatos, eu adoro o Haddad, acho um cara muito preparado, genial, mas não tem graça nenhuma. Não tem humor mesmo. Você tem meio aquele humor meio do tiozão, meio careta, nervoso, né? E a Dilma nem se fala também. Quem tinha humor era o Jeff, lá que fazia a Dilma bolada, mas ela em si, não. Então, de modo geral, assim, a esquerda foi ficando meio institucional e meio careta e muito acadêmica também, não é? E foi perdendo contato mesmo com o humor. Humor, cara. Humor é o que mais comunica. Você não pode perder. No sentido vasto, claro. Não significa que você tenha que ir lá e contar uma piadoca. Mas saber rir de si mesmo, sabe? Saber explorar. O Lula sabia. Acho que foi o nosso último candidato de esquerda engraçado mesmo. Foi o Lula. É um cara que sabia usar muito bem o humor, né? Muito, muito bem. Era um palhaço, um clown.
E como você vê esse caminho como posicionamento político? Esse seu trabalho do Greg News, os posicionamentos políticos dentro dos esquetes do Porta dos Fundos, os embates internos do Porta dos Fundos de posicionamento e pensamento político, a sua presença no Twitter, a sua coluna. Como é que esse personagem
político, o Gregório político foi surgindo no meio disso tudo. Eu acompanho seu trabalho, a gente conhece há muito tempo, acompanho seu trabalho desde o início, você sabe, e foi crescendo, né? A coisa foi aparecendo, foi surgindo, eu acho que talvez foi na coluna da Folha que começou isso, ou não?
Foi. Quando chamaram para escrever para Folha e eu tinha que escrever uma coluna por semana, quando vier, era inevitável falar do que estava acontecendo, né? Aí depois teve o impeachment, foi um lugar em que, na verdade, antes, junho de 2013, para mim foi muito fundamental. Eu fui às ruas, ao contrário do que muita gente diz, né, que junho de 2013 era a direita, ali já tinha começado o germe do impeachment. Não, não tinha nada a ver. Pô, eu fui às ruas em junho de 2013 para pedir. Era contra o aumento dos transportes, depois para pedir tarifa zero para os transportes, era contra a Copa, era contra o Sérgio Cabral. O que mais se cantava nas ruas era "E Cabral vai tomar no cu",
Eu
fora
fiz um vídeo
Cabral.
disso. Eu fiz um vídeo de 1 minuto que é só a galera cantando esses vídeos. Ficou legal. Vou até usar aqui depois no link do post pra galera ver.
Porra, cara, você lembra disso, né? Não era uma
Lembro
manifestação de
muito.
direita, cara, era contra o Cabral. Depois deu, inclusive, no Ocupa Cabral. Era uma manifestação contra, sobretudo, o Sérgio Cabral. Tô falando do Rio de Janeiro, acho que em São
Sim.
Paulo eu não saberia dizer, mas no Rio era contra o Cabral, contra as grandes eventos da Copa, das Olimpíadas. E eu fui e foi. E aquilo, eu vi muito o poder que eram as pessoas na rua e eu acho que fiquei muito compelido, sabe? Assim, meio comovido mesmo.
Em que horas você percebeu que você tinha uma voz para falar disso e que você tinha coisa para falar e como é que foi a recepção disso? Que aí rapidamente virou um personagem polêmico, muita gente tentando te calar, dizendo que você não tinha lugar de falar isso, que você era um comediante. Como é que foi esse processo?
Cara, eu acho que na verdade o maior incentivo mesmo talvez tenha sido esse, assim, gente dizendo que eu não poderia falar aquilo, né? Sempre tive, acho que o humor se alimenta muito das proibições, né? E aí quando eu percebi que era proibido você falar, você ser de esquerda, quando eu percebi que era proibido você ter uma opinião de esquerda, ser vocal, né? Claro que isso é muito muito tentador para mim, assim, no sentido que, pô, tem um tipo de gente especialmente que se está falando uma coisa, eu acho que é muito importante você estar do lado oposto, né? Então, quando eu vi que, pô, aquilo estava gerando, claro, uma discordância, não, o Marco Feliciano começou a twittar dizendo, e claro que isso te incentiva a pensar que você está no lado certo. Então, para mim, também foi uma maneira de não estar no mesmo lado de um monte de gente que eu sempre abominei. Os fanáticos religiosos e todos esses também, os sanguinários militaristas, etc.
E como isso foi passando para dentro do Porta? Porque tem ali um momento ali no Porta quando esse assunto começou a ficar mais explícito, né? Acho que tinha umas coisas um pouco mais sutis, mas começou a ficar, nesse período, começou a ficar muito claro isso. Como é que foi para vocês esse momento de começar a entrar nesses assuntos? Um canal que talvez as pessoas não esperassem desse tipo de conteúdo?
O Porta a gente reluta, inclusive, até hoje, em falar de política, tipo, muito diretamente, sabe? Porque a gente é um canal onde mais nada de humor, e claro que a política ela tá ali presente o tempo todo, porque o humor é uma atividade, em larga, assim, lato senso, política. Mas a gente evita ser panfletário a todo custo, sabe? Eu, no, nas minhas colunas, eu posso dizer o que eu penso diretamente e tal, porque é uma coluna de opinião antes de ser de humor. E o Porta é um estudo de humor. Então, a gente, antes de mais nada, pensa, isso está muito engraçado. Se não tivesse, se fosse só uma opinião, se fosse só uma causa, a gente não publica. E eu mesmo sou o primeiro a não querer isso, sabe? E o Porta, nesse sentido, é bom que ele atravessa, ele fura umas bolhas. Claro que muita gente acha que é comunista, que é de esquerda e tal, mas o Porta fura muitas bolhas, até porque a gente não é, a gente é bem diverso politicamente. Não é? O Kibe, o Antônio Tabet, é um cara mais de centro, não sei se centro-direita, mas ele é mais um cara, embora seja progressista nas causas, claro, civis, direitos homossexuais e de drogas, eles, de modo geral, aquilo que americanos chamariam de liberal, né? Liberal progressista. Tem o Fábio, que é bem também de centro, assim, bem moderado, tem eu que sou mais de esquerda, mas é uma salada, é bem misturado mesmo. Porta, e eu acho isso muito bom. Sabe? Porque isso faz com que a gente consiga comunicar também com o público, que é bem diverso o público do Porta.
Historicamente, eu acho que muitos programas de humor fazem essa ligação, né? O Saturday Night Live, ou a própria TV Pirata, Jô Soares, Chico Anísio, assim, sempre passa por aí, né? É um lugar de também trazer esses assuntos, até com deboche, como você falou no início, né?
É, exatamente, de uma maneira que não é tão, por exemplo, o Greg News, ele é um programa de tese, assim, a gente tem um ponto a defender, em cada programa a gente tenta, vamos dizer, defender um ponto. Então é humor, mas é humor, vamos dizer assim, argumentativo. O Porta não. O Porta não defende ponto ou causa específica nenhuma, a gente é sobretudo, tenta ser, pelo menos sobretudo, engraçado. Agora, é claro que nós temos princípios que nos regem a todos. Por mais que a gente seja, como eu falei, uma salada política, estou falando de política partidária, assim, estou falando que em 2014 cada um votou numa pessoa e tal. Agora, é óbvio que não tem nenhum bolsonarista no Porto, que isso seria impraticável, né? Porque as pessoas precisam ter uma base comum que é direitos humanos, que é, claro, a gente não vai ter ninguém dentro do Porta vai estar dizendo que tem que torturar ou que tem que qualquer vaquice assim. Então, é claro que é super diverso, mas a gente tem uma base comum, que são os princípios, sei lá, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, sabe? Ninguém vai questionar isso daí, assim. E eu acho
E
isso
como
também, eu acho igualmente importante, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas elas acham, ah, não, porque tem que ser diverso. Tem que. Vamos fazer um
tudo
debate?
bem?
Põe um bolsonarista e um que não é. Não, desculpa, isso não é debate, tá fora do espectro, sabe? Da política, assim, isso daí para mim, porque é um cara que nega a política, que nega a democracia.
Sim. E como é que isso afetou a sua vida, Gregório, no dia a dia? Você é abordado por pessoas pro bem e pro mal, te xingando, te congratulando quando você tá na rua? Isso mudou a sua vida de alguma forma, essa exposição política?
Cara, sabe que eu mudou menos, eu acho, do que as pessoas pensam? Eu não sei, eu faço tudo como eu fazia antes, e a maioria, hater é um fenômeno meio de internet, não é? Aconteceu muito poucas vezes de alguém me xingar na rua, ou no máximo grito, dar uma zoada, ô comunista, mas meio que numa boa, assim, porque eu não sei se é uma coisa do brasileiro, mas em geral as pessoas elas são mais amistosas e calorosas na rua, mesmo quando estão te xingando na internet, sabe? Eu conheço gente que vem, vejo, às vezes abraçar, porra, parabéns, discordo de tudo que você diz, mas te adoro, assim, e eu sinto que é meio que uma brodagem, porque o cara não fala isso na internet. Na internet fala, vai tomar no cu, te odeio, mas encontra e dá aquela brasileirada, né? Aquela que eu acho que é boa, inclusive. Quando digo brasileirada, não é dizendo que não é complexo vira-lata, não. Eu acho que é bom que nós somos, em certa medida, afetivos, assim, sabe? Eu, pelo menos, tenho uma camada falsa de afeto que eu acho que é meio positiva. Eu não gosto dessa cultura de sair xingando na rua, não. Eu acho que tem alguma coisa positiva em guardar isso só pra internet. Eu não curto muito a cultura dos crachos, sabe? Mesmo nas pessoas que eu detesto, assim, tem pessoas que eu abomino, mas eu não curto. Já encontrei Bolsonaro, peguei o mesmo voo que o Bolsonaro. Tive menor vontade de criar ali um movimento de escracho, porque eu acho que, em geral, o carisma fica do lado dos crachados, sabe? Se eu
É
vejo um
verdade.
vídeo de uma pessoa sendo zoada, gritada, pessoa que está sentada no avião e todo mundo berrando, pode ser o porra do Lewandowski, sabe? Aquele bosta. É que eu fico do lado dele, eu falo, porra, cara, o cara tá no avião indo pra casa, já penso que ele é um senhorzinho, que ele tá, sabe, eu não consigo empatizar com o cara que tá escrachando, assim.
É uma questão de limite, né? Um debate de ideias, não um debate pessoal, né? É isso que às
É,
vezes, nessa eleição
exatamente.
especificamente, descambou para um outro lado, né?
É, exatamente. Eu acho que a discussão fica muito pobre quando ela vai para o físico e vai para a pessoa, para a intimidade dela e tal. Claro que tem limites para isso. Eu acho que gente, os crachos na Argentina fazem com o torturador de pichar a casa dele, eu acho que é válido, assim. Eu acho que isso daí faz sentido, porque o cara é um torturador. Agora, o porra Lewandowski, ou sei lá, Miriam Leitão, que o pessoal ficou gritando, isso daí eu acho uma estupidez, assim, eu acho que não contribui em nada.
Gregório, aqui no resumido, normalmente eu reúno os links da semana, os artigos que eu li, comento um pouco, depois explico para o pessoal lá ir lá no URB para ver lá em mais profundidade, quem tiver a fim de conhecer melhor o assunto. O que você viu de legal, o que você tem visto de legal e bacana no humor e na política atualmente, é que você possa indicar até alguma coisa?
Deixa eu ver, tem o, pô, o nosso amigo Torturra tá fazendo umas lives muito legais, né? Tá fazendo live só lá no Instagram dele. Ele tava hoje, de hoje era bem interessante. Não sei se vai sair do ar ou se ele vai botar
Ele
no da
bota
de
no
ontem,
YouTube,
né?
eu acho, depois.
Tá bem legal, bem sobre auto-xenofobia, assim, esse conceito. Porque o Bolsonaro lá fora, né? Acho que o Brasil nunca foi tão pequeno, assim, tão, né, vergonhosamente
É, foi
ridículo
triste
como
de ver.
nação. Quanto hoje, não é? Assim, eu acho
Sem
que é
dúvida.
pior que o 7-1. É uma coisa que reduz muito o tamanho do nosso país, né? Ver o Brasil sendo capaz de
Subserviente
governar.
dessa forma, né?
Exatamente, é muito humilhante mesmo assim para um brasileiro, né, ver esse papelão assim. E então, e não é, e o doido é que não é nem subserviente aos Estados Unidos, é o Trump, que é a pior versão dos Estados Unidos, né? É um presidente que mesmo nos Estados Unidos vai aos trancos e barrancos, com uma popularidade em queda, é odiado por metade do país, assim, é um sujeito que não é nem que o cara foi lá pelar o saco do Obama, de sei lá quem. Né?
Foi do Trump mesmo.
Do Trump. É uma vergonha, enfim. Mas aí é bem
eu bati um papo com o Torturro uma vez, eu fiz um live com ele no meu Instagram, foi bem legal. Eu sou fãzão dele também. Ótima dica. Tem vários Instagrams, vários designers, assim, rolou uma movimentação de humor e não humor, né? De crítica política através do design, alguns com humor, outros não. Você acompanhou, viu um pouco disso?
Cara, eu vi, você me mandou, achei sensacional o design ativista. Eu não conhecia os caras, mas eu achando muito maneiro, cara. E eu acho que esse daí é o tipo de coisa, bicho, que a gente que ajuda a virar o jogo, né? Porque a gente manja mais, cá entre nós, de comunicação em algum lugar, mas perdeu esse link. E é fundamental, bicho, ter que a esquerda durante um tempo ficou, isso, eu falei acadêmica, mas também ficou institucional, sabe?
Sim.
Perdeu o contato, perdeu, né? Ficou uma coisa muito fria, muito, muito técnica, quase, que nem condiz muito com o discurso da esquerda, acho, às vezes, né?
É, exatamente, cara. Então eu acho que nessa busca aí pela hegemonia, né, para usar um termo gramsciano que o Olavo de Carvalho adora, nessa busca pela hegemonia, os designers aí são importantes pra caralho. E não só, né? Mas, pô, são muito importantes os designers. E achei que fala no Instagram. Qual mesmo que você mandou?
Eu te mandei do Fábio Lopes e o do Rafa Braga. Também vou botar os links lá. Mas acho que com Z e Rafa Braga com Do. Todo mundo encontra. Mas eu vou botar os links no post. Gregório, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter se disposto a ser
isso, cara.
A minha primeira tentativa de entrevista no podcast.
Adorei, cara. Conta comigo aí quando precisar. Tamo junto.
E um dos personagens mais comentados da semana, sem dúvida, foi a Bettina da Empíricos. Aquele banco de investimento famoso pelas propagandas extremamente intrusivas, conseguiu passar de todos os limites e botar a história da Bettina, que fez seu milhão a partir de R$1.500, em todos os vídeos do YouTube praticamente, até em vídeo infantil aparecia essa propaganda. Rapidamente, óbvio, virou um meme com pessoas criticando, investigando a vida da Bettina, descobrindo que ela vem de uma família muito rica e questionando realmente se ela conseguiu esse milhão através da Empíricos ou não. Gerou uma infinidade de memes, desde de mixagens e dublagens com a Barbie fascista, que é aquela menina gritando que merece ser herdeira, até o Porta dos Fundos fazendo sátira. A própria Empíricos, tentando apagar o fogo, fez um vídeo que foi um remendo pior do que o concerto, tentando criticar quem estava criticando a Bettina. Na verdade, isso abriu a guarda da Empíricos para um questionamento bem grave, né? Já tem gente cobrando que apresente-se as notas de corretagem para provar que, de fato, ela fez esse dinheiro assim. Do contrário, é uma propaganda enganosa. A grande lição que fica desse acontecido, eu acho que é a fama online é a coisa mais traiçoeira que tem. Tanta gente busca ficar famoso online, isso pode virar contra você num estalo e depois não tem volta. Eu te garanto que se a Bettina pudesse, ela pegava o milhão que ela tem e tentaria apagar essa história. Não vai dar. Você sabia que os impulsos eletromagnéticos de uma explosão solar seriam capazes de apagar simplesmente todos os HDs do mundo? E com isso perder toda a informação que tem hoje em dia, grande parte armazenada digitalmente na nuvem e servidores espalhados pelo mundo? Isso é um risco real, ele é estudado pelas empresas e maneiras de se precaver disso. Algumas empresas com dados muito sensíveis, inclusive, fazem ainda arquivamento de forma física, em fitas, para garantir que a informação não se perca. Agora, um cara chamado Martin Kunz conseguiu ir além. Ele ficou tão obcecado com essa história de armazenamento das coisas que ele criou um método capaz de suportar qualquer hecatombe praticamente no mundo. Ele, quando era muito pequeno, enterrou uma garrafa com um recado dentro numa praia e na esperança que uma mulher linda um dia encontrasse. 30 anos depois, um outro cara encontrou essa garrafa e conseguiu entrar em contato com ele. Ele ficou abismado com isso ter dado certo, ter se reconectado com essa pessoa. E aí ele começou a estudar de que forma a informação e os dados poderiam ficar guardados de maneira segura. Pesquisando, ele descobriu que a coisa que mais sobrevive ao tempo normalmente é a cerâmica, tanto que a gente encontra cerâmica de milênios e estão sempre lá. Então ele desenvolveu um sistema que vai com laser gravando em peças de cerâmica as informações. E aí ele abriu um site para fazer isso. Então você pode mandar a sua história pessoal e também ele pega dados de grandes bancos de dados importantes, históricos, e vai armazenando ali. Ele está enterrando tudo isso dentro de uma mina de sal na Suíça, dentro de um baú, e a esperança é que, uma vez enterrado nessa mina de sal, um dia essa mina de sal vai colapsar, e depois de milênios ela vai empurrar esse baú para cima, e quem sabe os humanos, ou o que tiver no futuro, ou extraterrestres, conseguirão encontrar as placas. A história é uma loucura. O que o cara fez é um projeto gigantesco, muito legal de ver, e que vai levando a cabeça para outros lugares, né? Eu já falei num episódio aqui sobre essa paranoia de guardar os arquivos digitalmente, tentar armazenar isso tudo. O que aconteceu outro dia foi o MySpace perdeu todas as músicas que foram subidas no site entre 2013 e 2015. Tudo bem que não são as melhores bandas do mundo, muita coisa, né, muita porcaria deve ter se perdido, mas enfim, eram arquivos, significavam alguma coisa para alguém. Muita gente confiou que estaria naquele servidor e não tinha cópias em outros lugares, e mostra um pouco como é sensível isso, né? Como esses dados, a gente vai acreditando que eles estão em algum lugar, as nossas fotos digitais, e um dia pode tudo isso sumir. E vai trazendo aqui também o assunto de como a gente é cada vez mais dependente da tecnologia, né? Eu viajei semana passada, tirei uma mini férias de 3 dias e tive as minhas mini férias profundamente estragadas pelo meu vício em celular. Eu não consegui me controlar tanto quanto eu queria, atrapalhou o meu relaxamento. E aí comecei a pesquisar métodos. Eu já tinha botado a tela do meu celular toda em preto e branco, porque eu li alguns artigos a respeito sobre como isso diminui o seu ímpeto de ir ao celular. As cores são um elemento muito forte para gerar esse uso. Eu já tinha colocado isso. Finalmente eu tenho um iPhone, eu finalmente liguei o screen time, botei as funções que desliga as redes sociais na hora que você determinar, põe limites de tempo pelas redes, e estou aqui tentando me soltar. E nessas pesquisas eu passei até por um telefone que eu já tinha visto antes, que chama o Light Phone, que é uns caras fizeram pelo Indiegogo de crowdfunding, um telefone que na verdade não faz nada. É um telefone que liga e recebe ligação. Custa $300. Já vão transformando num produto uma necessidade. E acho que não é muito necessário. Você é capaz de desligar isso no seu próprio telefone. Eu acho que o desafio é o autocontrole. E não você ter que pagar mais e virar mais um serviço para você tirar essas coisas, a dependência desses produtos. Dentro desse assunto ainda, né, falando desse caos digital e das coisas que podem acontecer, é um artigo muito interessante no Medium, sobre como o Google vai falir, como o Google vai colapsar. É de 2017 esse artigo, só cheguei nele outro dia mesmo, e ainda achei interessante ler, porque fala muito dos problemas do formato de negócio, da propaganda, e como as telas vão sumindo, né? A inteligência artificial, o comando de voz, vai começar a substituir tudo isso, e as pessoas vão usar cada vez menos o telefone, vai ser mais difícil para o Google botar os anúncios na frente. Todo mundo usando bloqueador de anúncio, enfim, é um estudo interessante, porque talvez você não conte que o Google vai acabar, mas ele pode acabar. Eu, particularmente, tenho boa parte da minha vida lá. Se acaba do nada, nem sei o que vira. Em notícias variadas aqui, passando rapidamente por alguns outros links, li 2 artigos complementares bem interessantes sobre a falência dos sistemas de reciclagem nos Estados Unidos, como esse sistema no mundo está entrando em vários problemas para se sustentar, e como o custo nos Estados Unidos da reciclagem está tão alto que várias cidades estão parando os seus sistemas de reciclagem, que é uma coisa bem perigosa, né? Muita gente diz que o impacto da reciclagem é muito pequeno e que nunca vai resolver o problema, mas enfim, é o que tem, e perder até isso eu acho muito ruim. Outros 2 artigos relacionados que eu li foi um sobre o poder do efeito placebo, bem legal, explicando como isso funciona e como os placebos acabam tendo um efeito real na pessoa, ou por indução, ou por você ficar sugestionado. O que eu achei mais interessante é que quando você toma alguns placebos combinado com, por exemplo, um líquido com gosto específico, alguns pacientes tomavam remédio real e depois passava para o placebo, mas o líquido que tomava continuava sendo igual. E o gosto, o sabor desse líquido é o suficiente para disparar no cérebro as reações que precisavam do remédio. Parece que não tem nada a ver com isso, mas eu li um outro artigo sobre como mudar, como as opiniões políticas mudam. E é um outro estudo muito legal que vai cruzando a informação de como a pessoa recebe e como ela externa essas opiniões, podem mudar totalmente a percepção da pessoa. E as pessoas podem sim mudar de opinião, de uma forma bem induzida, o que também é perigoso e está bem alinhado com o que a gente vem vendo com fake news e manipulações de redes sociais, enfim. Um dos exemplos que dá lá é que você pode ter uma opinião e você escolher, por exemplo, entre duas fotos, você escolher um que você acha mais bonito. Se a pessoa do teste trocar a foto que você julgou mais bonito por uma outra que você achava que era mais feia, sem você ver, e te reapresentar essa foto, você vai começar a elencar argumentos porque aquela foto é mais bonita, mesmo essa não tendo sido a sua opinião original, inicial. Bem interessante esses dois artigos, acho que falam um pouco desse panorama que a gente vive. A dica de cultura dessa semana é um documentário que está sendo feito sobre o Carlos Kaiser. Isso é uma matéria na Vice bem legal com o pessoal que está dirigindo o filme, são os ingleses. Para quem não sabe, o Carlos Kaiser é um jogador de futebol que nunca jogou futebol. Jogou nos quatro grandes do Rio, Flamengo, Flamengo, Flamengo e Flamengo. Também jogou nos pequenos Vasco, Botafogo e Fluminense. E vários outros clubes, inclusive no exterior, sem nunca entrar em campo. Ele era muito amigo dos jogadores, e na verdade o que ele virava era um facilitador. Então Renato Gaúcho, Bebeto, vários jogadores botavam ele debaixo da asa, porque ele resolvia problema, o cara sabia resolver o grupo, então tinha técnico que queria ter ele por perto, e o cara teve uma carreira inteira de futebol profissional sem nunca jogar bola. Parece um pouco aquela história do cara que se passou pelo filho do dono da Gol, né? Estelionato, óbvio, mas enfim, uma história interessante ainda assim. Essa semana quem está em turnê pelo Brasil é o Kamasi Washington, um dos grandes nomes do jazz contemporâneo. Toca no Circo Voador dia 23, no Opinião em Porto Alegre no dia 26 e no Áudio em São Paulo no dia 27. É um showzaço. Esse show é produzido pelo Queremos, uma empresa da qual eu sou sócio, para ficar claro, para não haver nenhuma mal-entendido, mas a dica é quentíssima, não perca esse show. Esse foi mais um episódio do Resumido. Muito obrigado a você que ouviu. Não deixe de assinar na sua plataforma favorita, seja Spotify, Apple Podcast ou no próprio Anchor aqui, que dá para você ouvir no navegador. Manda para os amigos e, mais importante, manda feedback, opiniões, ideias para mim, para eu poder ter aqui e ouvir vocês. Acho que o mais estranho disso aqui é que, ao contrário do blog, isso aqui meio está substituindo o que eu fazia, ainda faço no blog por escrito, mas tem os comentários e todas essas outras coisas. Aqui o feedback é mais complicado, né? Quem usa o app do Anchor pode até mandar mensagens e comentários em áudio, que eu recebo ele como arquivo e posso botar no programa. Ou então entrar em contato por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram, @urb, e falaurb@gmail.com. Aguardo a opinião de vocês, não deixem de assinar. E como sempre, todos os links vão estar reunidos já num post lá no Urb para quem quiser saber mais sobre os assuntos. É isso, até semana que vem.